Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Tá com pulga na cueca, quem sabe?
Aqui. Ô, Léo, que isso? Vamos gravar o Radiofobia.
Estamos aqui no Radiofobia 12, senhoras e senhores ouvintes desocupados, você aí que é mágico, você que é pedreiro, muito boa tarde pra você, muito boa noite, muito bom dia. É o Radiofobia 12, eu sou o Léo Lopes, o gerente desta bagaça, e estou aqui hoje junto com meu amigo, num clima intimista, meu amigo Kessa. Tudo bom, Kessinha?
Satisfação, Léo. Estamos aqui, mais uma vez aqui, para fazer o nosso Radiofobia para nossa grandíssima audiência.
Gostou da musiquinha da abertura? Pra quem?
Show, show.
É? Eu lembro que quando a gente era criança, era você tá com pulga na cueca. Porque este programa eu comecei, quando desenterrei, é claro, dos meus arquivos, uma música engraçaralha, porque este será um programa engraçaralho, aonde nós vamos entrevistar um grande comediante, humorista, um cara que não é camareiro de motel, mas acha tudo gozado na vida. Nosso amigo Jorge Paulo estará aqui hoje dando uma entrevista para nós outros.
Grande Jorge Paulo.
Jorge Paulo, comediante, humorista, um cara muito legal, ator, um cara radialista, um cara cabriocárico, um cara estrogonoficamente sensível.
Exato.
Como diria elogios, nosso amigo Carro bem, Velho. Um cara que criou todos os seus filhos e até hoje estão aí fazendo porra nenhuma por ele. Muito bem.
É um stand-upista.
Um stand-upista, humorista. Um cara que se vira nos 30. E nós estamos aqui também gravando este programa numa madrugada de um dia qualquer. Estamos experimentando uma ferramenta que é a gravação do Radiofobia com transmissão ao vivo da gravação, Kessa. Que loucura é essa que a gente resolveu fazer?
Pessoalmente, eu tô adorando essa experiência, cara.
Olha,
tá muito legal isso.
Quem aí é do Twitter, né? A galera como nós que está antenado nas bagaças das internet, tem aí um site que é o Justin.tv, um chat com transmissão de áudio, de vídeo, e a gente fez a experiência nesse programa, aonde nós gravamos o programa, transmitindo a gravação ao vivo. Então, quem ouviu essa gravação teve oportunidade de saber tudo o que a gente falou, todas as merdas que não vão pro ar nesse programa porque foram editadas. E não é pouca merda não, né, Kessa?
Não, é muita merda.
Eu e Kessa mandar um abraço. Agora a gente vai começar a mandar os recadinhos aqui. Nosso amigo The Nerd, que participou da gravação. Meu amigo Mágico Luca, lá do Rio de Janeiro também, aí no Twitter, participou também aqui da gravação. Grande, eles não falam, eles participam ouviram a gravação no Justin TV. E também sim, a Manu, a Emanuela, lá de Caruaru, que por coincidência ou não, também mandou um e-mail que nós vamos ler daqui a pouquinho. Não é isso que sim, Ian?
É, são os nossos fãs, né, que estão fazendo nosso sucesso.
Você sabe que não acreditava que isso...
estrondoso sucesso.
Não acreditava que isso pudesse acontecer, sinceramente, viu? Exatamente. Mas agora, vamos agradecer a nós mesmos por sermos fodas pra caralho, uhum, porque nós fizemos dois programas, Radiofobia 10 e Radiofobia 11, especiais sobre Silvio Santos. Os programas simplesmente arrebentaram a boca do balão. Que essa nesse momento que nós estamos aqui gravando Radiofobia número 12,
pois não,
eu digo pra você, eu vou até abrir agora aqui o site do migre.me, que é o site dos links lá do Twitter, aquele encurtador de link lá do Twitter.
É o site anão, né?
O site anão, exatamente. Isso. O Radiofobia 11 já foi clicado 208 vezes no link do migre.me e é até agora, desde o dia 1º de agosto, o podcast mais clicado do mês, meu amigo Kevin. Simplesmente o podcast mais clicado do mês, o que não significa muita coisa por enquanto. Porque afinal de contas, ainda estamos engatinhando, mas já temos aí algumas parcerias que estão sendo filmadas, uma galera que já está ouvindo o nosso podcast aí do Brasil inteiro, e vamos então aproveitar e estrear a leitura de e-mails e dar os recadinhos. Podemos fazer que sim uma leitura de e-mails?
Vamos lá.
E dessa vez os e-mails são de verdade.
Exato, não tem nenhuma treta aqui
não,
no e-mail.
Não precisamos falsificar mesmo os e-mails dessa vez, os e-mails são verdadeiros. Recebemos os primeiros dois e-mails dos ouvintes do Radiofobia. Depois de 11 programas, duas pessoas se sujeitaram e mandaram um e-mail para onde, Kessa?
Fique à vontade para mandar o seu e-mail para podcast@radiofobia.com.br.
Exatamente. Então vamos agora com um momento especialíssimo. Vamos botar aqui música. Vamos botar uma música de 20th Century Fox.
Nossa, é verdade.
Pra gente fazer então a estreia da nossa sessão pela primeira vez. Recadinhos do Radiofobia e leitura de e-mail.
E que rufem os tambores.
As cornetas, que essa corneta.
Radiofobia.
Então, o primeiro e-mail aqui que nós temos é da Emanuela Freitas. Ela tem 22 anos, ela é de Caruaru, Pernambuco.
Muito bem, o que ela disse?
Vamos lá. É uma mega popstar fã que a gente tem.
Uma declaração de amor ao Radiofobia.
Não é? Olha só.
Ou uma declaração de insanidade, não sabemos.
Vamos lá. Gente vai ter que analisar com mais
vamos
tempo.
Lá. Vamos com fluidez, com fluidez, com fluidez. Vamos lá.
Olá, meninos. Quero parabenizar vocês pela qualidade dos podcasts, muito bons. O primeiro que escutei foi o Radiofobia Especial 11 e amei. Daí fui escutando os outros e gostei mais ainda.
Tô bem.
Como já disse, um dia pra Alqueça, vocês têm um tipo de humor que faz falta nas rádios. Hoje é muito difícil algum programa na TV ou rádio me fazer rir.
E se depender das rádios, vai continuar fazendo falta por muito tempo.
Deixa eu continuar aqui, ó.
Continua.
Já tô aqui esperando o próximo programa. Claro que não vai dar pra ler tudo isso no podcast, mas digam pelo menos um oi, Manu.
Nós vamos ler sim, porque nós não temos outro e-mail pra ler, não sei, esse do Gabriel.
Deixa espaço,
meu. Lógico, vamos ler tudo.
Mas digam pelo menos um oi, Manu, diz aí.
Oi, Manu.
Oi, Manu, beleza?
Oi, Manu, tudo bem? Olá, tudo bem?
Olá, tudo bem? Vai, e continuando. Não, não quero só isso, quero mais.
Muito mais.
E ela fala que ela sempre se diverte com os tweets do que esse do Léo. Ela se sente a mais íntima da gente, porque ela é a nossa seguidora no Twitter.
Ela é a nossa ouvinte mais dedicada.
Mais assídua. Ela conclui o e-mail carinhoso dela. Parabéns mais uma vez e sucesso. Muito sucesso. Cheiros da Emanuela.
Emanuela, que nós vamos colocar o Twitter dela aqui no post. Exatamente. E agora eu tenho uma declaração a fazer, Kessinha. Agora sim que rufem os tambores, porque neste momento, como criador, gerente e zelador desta bagaça, e com a bênção de meu paraninfo Kessa, declaro Emanuela Manu de Caruaru do Pernambuco, a musa do Radiofobia, senhoras e senhores. A musa do Radiofobia, primeira e única, a única menina que até hoje ousou ouvir esse programa e se manifestar. As outras que se cuidem, porque Manu, a partir de hoje, é a musa do Radiofobia, até que venha alguém e destrone a Manu, mas eu
muito
acho que...
Muito bem, muito
pra
bem.
Pra destronar a Manu vai ser difícil, vai ter que ter vai o mesmo nível de assiduidade e dedicação que ela tem para conosco. Então, declaramos Manu, nossa querida Emanuela, a musa do Radiofobia. Parabéns, muito Manu. Bem. Um título que vai te fazer muito feliz. Vai abrir todas as portas.
Pelo correio, sei lá.
Vai abrir todas as portas de todos os hospícios para você poder se internar quando você quiser. Você tem passe livre. Temos mais um e-mail aqui que eu quero ler também, do nosso amigo radialista Gabriel Passaju, 38 anos, Brasília, Distrito Federal. E mais do que um e-mail aqui, é praticamente um depoimento. Ele fala assim: conheci o Radiofobia numa entrevista que eles fizeram com a Rosana Herrmann, uma pessoa que admiro e acompanho a carreira. Gostei muito do que ouvi e passei a frequentar o blog Radiofobia com frequência cada vez maior, me divertindo muito com as entrevistas ao ponto de tê-las no meu MP3 player. A principal qualidade, ele achou uma qualidade nesse programa aqui.
Impressionante.
A principal qualidade do Radiofobia é a autenticidade. Ouçam aí, senhoras e senhores. Isso é ninguém relevante. Está no programa fazendo tipo. Todos são ruins naturalmente. Até o Laurito.
É o Laurito.
Porra. Brincadeiras, aí ele não tá aqui, não vou falar mal dele.
Porra,
brincadeiras à parte, quando eu ouço esses caras, eu me sinto entre amigos em uma mesa de boteco. Sabe aquela turma legal que ninguém pode vacilar, que a brincadeira rola solta? Muita sacanagem, mas sobretudo amizade. Não são inatingíveis e sim pessoas como a gente, fazendo o que amam, e quando isso acontece, o resultado é sempre maravilhoso. Espero sinceramente que uma rádio tenha inteligência de contratá-los. Quem diz isso é um consultor de rádios. Atenção, mas se não tiver, sem problema, meu MP3 player sempre terá um lugar reservado para eles. Um abraço, Gabriel Passaju. Uma salva de palmas.
Que legal, muito
Gabriel bom. Passaju, nosso amigo. E nós vamos também agradecer o Passaju, porque o Passaju, cara, eu não conhecia, devo confessar, mas depois que eu comecei a acompanhar ele também no Twitter, eu fiquei sabendo, e o nosso agregado fantasma aqui, o Rodrigo Campos, falou também que houve sempre, lê, na verdade, sempre o blog gabrielpassaju.com, www.gabrielpassaju.com, o link tá lá no post também, que ele é consultor de rádios e produtor de áudio. E ele tem um dos blogs mais acessados do Brasil sobre rádios. Ele fala sobre rádios, ele faz análise, ele põe, agora ele fez aí a despedida do Whindersson Clay lá da Metropolitana, emocionante, ele botou o áudio. Ou seja, o cara é legal, a gente já botou o banner dele no nosso site, porque a gente considera ele muito bacana, um puta do profissional. E ele tem aqui, que a gente quer ajudar a divulgar também, uma campanha de rádio grátis contra a gripe suína. O cara fez aí uma parceria, o Cássio Fernando é o locutor. São 8 spots informativos prontinhos para qualquer emissora pegar e botar no ar sem precisar pagar nada. Utilidade pública urgente. Ele tem lá no site dele essa campanha. Nós vamos colocar aqui um spot dessa campanha Gripe Suína Aqui Não, uma criação de Gabriel Passaju. Vamos lá.
Gripe Suína Aqui Não. Tire suas dúvidas sobre a nova gripe. A vacina contra a gripe comum protege contra a influenza A, H1N1? Não há evidência de que a vacina contra a gripe comum proteja contra a influenza A, H1N1. Gripe suína, influenza A, H1N1, não importa o nome. Aqui você se informa e se previne contra essa doença. Uma utilidade pública desta emissora.
Muito bem, Kessinha. Vale a pena também. Radiofobia também é utilidade pública, hein? Vamos logo rolar a entrevista do nosso amigo Jorge Paulo. Muito bacana. No Radiofobia 12. E aguarde O próximo Radiofobia será um programa especial. Eu não vou falar nada, não vou falar.
Aguarda.
Eu só vou botar aqui essa... Ouça essa voz e veja se você sabe de quem é essa voz.
Quer dizer o tal de cabelo vermelho?
Sim.
E de grande nariz?
Sim, sim.
E que faz?
É esse mesmo.
Eu não o conheço, senhor.
Ah, engraçadinho.
Aguarda. É que assim, será, esse né? Promete, hein? Esse vamos pra entrevista, perto. Então. Tá.
Vamos lá, vamos lá.
Desculpa.
Foi isso.
Peidei. É?
Olha bem, olha bem,
Radiofobia.
Muito bem, Kessa, meu querido, senhoras e senhores, você ouvinte do Radiofobia que está aí nesse momento, em qualquer lugar do planeta, ouvindo o nosso podcast, tá na hora então de curtir a entrevista com o nosso super convidado especial de hoje. Agora a gente retomando as nossas entrevistas com os comediantes, com os humoristas aí. Vamos falar hoje com um cara que é ator, humorista, locutor, o cara do stand-up, um cara engraçaralho, aqueles que aonde quer que vão perdem um amigo, mas não perdem a piada. Ele é paulista daqui da capital, já tem mais de 19 anos de profissão, ele começou sua carreira aos 11 anos de idade, um rufar de tambores, porque está na hora deste programa que é uma bosta receber este humorista que é uma fera, Jorge Paulo! Seja muito bem-vindo ao Radiofobia!
Muito obrigado pelas palmas, obrigado, mereço tanto, obrigado, que é isso, imagina, muito obrigado, viado é teu pai, desgraçado, tem um cara na plateia.
Muito bem. Jorge Paulo, nosso amigo, tenho em mãos a sua história. Você é daquele tipo de cara que era chato desde moleque, como eu era, ou não?
Putz, mais ou menos, cara. Eu sempre gostava de imitar as pessoas, fazer piadinha.
Até agora tá tentando, né?
Tô tentando, consegui até hoje, mas com fé eu consigo. Eu acho que agora, depois do Radiofobia, vai dar um salto na minha carreira.
Salto 15.
Um salto triplo, um do Santos, vai ter um De Paulo agora.
Vai ter um quádruplo carpado, de chão, no cara no chão, assim, pum.
É, o mortal carpado, você vai ver, eu vou ficar morto no carpete aqui, mas tudo bem. Desde pequeno, cara, eu gostava disso, brincava na escola, puta, eu lembro, meu, no colégio, cara, eu ficava imitando o Sassamutema, velho.
Sassamutema.
Tipo, é sério, tinha aquela chamada, né, então lá, Jorge Paulo, eu, né, tipo, Sassamutema, que ele tinha aquele negócio, aí eu fazia gesto, assim, desde moleque.
Era chato pra caralho. Era aquele tipo de chato pra caralho, velho. Eu e Kessa, o Jorge Paulo e ouvintes da Radiofobia, eu e Kessa somos amigos de infância. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos. É um detalhe que eu poderia ter pulado, mas enfim.
Tá aqui mesmo.
Poderia ter não dito isso, mas né? Vou ver na edição, talvez eu corte. Mas enfim.
Por favor.
E eu e Kessa, a gente brincava de fazer programa de rádio, brincava de gravar e tal, não sei o quê. Todo mundo que faz isso quando é moleque, geralmente é um pentelho de marca maior, né, bicho? Porque verdade. Você se acha engraçado, você não é engraçado, ninguém acha que você é engraçado, a não ser sua mãe, que fala, nossa, que lindo, como ele é engraçadinho.
Tudo é bilu, mas a sua mãe, né? Fala isso só enquanto você é criança, né, cara? Depois você cresce, ela fala, meu, cala a boca, moleque, vê se vira um cara sério na vida,
você
vai trabalhar.
Exato, você não vai trabalhar, não, você não... O que você faz pra ganhar dinheiro?
Eu sou humorista. Ah, que legal. E de profissão, você não faz nada.
Então como é que foi, assim, você tinha intenção de trabalhar com humor ou era só mesmo encheção de saco?
Não, eu tinha intenção de trabalhar com teatro, né? Uhum. E aí, já que eu já tinha essa vez, espontaneidade, brincava, tal, eu entrei pro teatro, aí começou, e em 96 eu consegui o Rony Hills, né, o cara que fazia a Velha Surda
a
na Praça
Velha
Nossa.
A Velha Surda.
Ó, querida Clemente. Olá, Apolônio. Como vai, Apolônio?
Rony Hills, cara. E fazia também aquele... Eu gosto de todas as coisas muito bem explicadinhas nos seus... Me mínimos detalhes.
Ele fazia também o Filadelfo, aquela, eu sou tão velho, tem dois PHs, outro no Fio, outro no Fo, lembra?
É que tinha uma gostosa com ele, contracenando, né, geralmente.
É, apesar de que na época dele a Edna Velho já tava ficando velha mesmo.
A Edna Velho era, não era velha só no nome, né, já.
E aí, cara, depois de 96 pra cá, assim, eu falei, pô, é o humor que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então, quer dizer, acabou humorista sendo profissão e ator hobby, né?
Tá, mas como foi a circunstância de você ter... Você fez teatro quando era moleque, é isso? Quando você era adolescente? Como é que foi? Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Como é que você... O que que você fez aí?
Quer dizer, eu já saí da escola com 11 anos, depois disso eu não estudei nunca mais, só fui fazer teatro. Por isso, então, se eu falar o mais maior, não liga não, tá?
Saí da terceira série com 17 anos e depois...
Uma vida acadêmica, né? Eu não posso ser um mongol gigante porque eu tenho 1,70m. Era um mongol médio.
Era um mongol júnior.
Eu tinha complexo. Não é sério, cara. Eu tinha um complexo, ser baixinho, fui no centro espírita, eu saí bem. Ele falou que eu não sou nem alto nem baixo, sou médio.
De podre essa.
Mas tudo bem. E aí, né, cara, eu comecei fazendo teatro, fazendo curso de interpretação, voz, corpo, e fui fazendo, aí fui entrando nas peças. Antes eu começava só fazendo peça infantil, né, cara? Criança. Então eu fazia João e
Mas
Maria.
Mas você fez teatro profissional, coisas. Você se profissionalizou depois ou você só fez teatro amador?
Não, me profissionalizou. Ótimo.
Me profissionalizou. Ótimo.
Me profissionalizou. Ótimo.
Me profissionalizou. Ótimo.
Corta. Opa!
Opa! Essa vai na edição com aquela marteladinha dos Flintstones.
Eu me profissionalizei, tirei DRT, tudo. Eu não paro de fazer teatro até hoje, cara. Apesar do carreira de humorista, eu não paro de fazer.
Como é que foi? Você fez teatro quando era adolescente?
Não, eu já entrei no teatro direto, porque o que aconteceu? Como eu já queria fazer teatro, então tinha... conhecia os grupos e tal, eu sempre tava assistindo, eu já acabava o espetáculo, eu já ia conversar com o pessoal, entendeu? Porque eu gostava, me interessava por isso. Certo. Só que pra eles, eu falava que eu já fazia teatro desde os 7 anos. Mentira! Eu só assistia teatro desde os 7 anos.
Ah, entendi. Então você já começou a engambelar as pessoas nessa idade.
Já tava uma engambelada.
Só.
Aí depois que eu comecei a fazer a peça, eu falei, vou começar a procurar uns cursos de teatro. Aí fui fazendo curso. E mesmo durante os cursos, eu já fazia teste pras peças. Aí sempre num curso, você sai de lá, já monta uma peça. Então, quer dizer, cara, eu nunca parei assim de estudar teatro.
Certo. E aí você, a profissão de verdade, que é bom nada, né?
Não, como não? Você tá estudando, você tá atuando, você está trabalhando.
Não, você lá, vou fazer engenharia, vou fazer medicina, você é advogado, nada disso. Ah,
não,
essa
vida normal não é comigo não, cara.
Entendi. Então você
falou que parou de estudar, cara, com 11 anos.
Isso é vida, cara, de quem gosta de sofrer. O cara passa 4 anos numa faculdade suando, ainda vai fazer pós-graduação, PhD, tá, o cara vai estar pronto pro mercado de trabalho com 44 anos.
É, mas se ele é preso, ele tem direito a cela especial, né, nego?
É verdade. Então, eu fiz publicidade da Pan-Americana, já dá um jeito, né?
Ah, então você foi fazer publicidade depois, então.
Claro que fez.
Não, depois, mas assim, só pra poder melhorar os cartazes do show, filipetas do show. Ah,
pra poder, poder garantir prisão especial.
Mas, porque eu gosto meio de comunicação, né? Então, teatro, rádio, televisão. Eu acho que publicidade só veio complementar isso. Já aproveita a criatividade. Então, você já pensa quando vai fazer alguma coisa como publicitário, né? Você já, opa, peraí, isso aqui pode dar certo. Isso aqui, se eu fizer uma peça assim, com um cartaz, com um layout assim, eu já sei que eu vou conseguir vender. Então, tem todo um, né, um jogo.
Ou não, né?
Ou não. Dá uma, ou sei, ela vai à falência também.
Para sobreviver, para vencer, sem temer, vou tentar realizar e assim conquistar.
Em que circunstâncias, Jorge, que você conheceu o Rony Rios? Como é que foi?
Cara, por incrível que pareça, foi num anúncio de jornal. Tava falando assim, curso de humorismo. Não lembro, acho que Instituto Hebraico, não lembro direito. Aí eu fui lá, né? Não tinha nome do professor, não tinha nada no anúncio. Aí lá que eu descobri que era o Rony Rios, o cara que fazia a Velha Surda. Falei, pô, tá aí minha chance de entrar na Praça é Nossa, né,
ele,
cara?
Que tava dando o curso.
No bom sentido da palavra, tá?
Sim, o curso.
Isso, o curso.
Muito bem. É, vou botar. Vou me estrear no Radiofobia a vinhetinha dos Trapalhões. Essa mereceu, essa mereceu.
Muito bem.
Ah, não. Vamos botar, não. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Dos Trapalhões, não. Tira. Vamos botar da Praça é Nossa, moleque. Mas e aí, você conheceu o cara e você se inscreveu no curso dele, foi então?
É, e assim, o curso, cara, tava lotado, cara. Tinha 5 pessoas.
Nossa,
concorridíssimo. Sério?
Multidão.
Aí no decorrer do curso ficou só 3, eu e mais 2. Mas beleza, mas aquilo lá foi pontapé, cara, despertou assim pra comédia, pro humor, eu falei, putz, é isso. Assim, eu tinha na época, eu acho que 18, 19 anos, por aí. Eu tava fazendo tanto teatro, tanto drama, cara, que é um saco fazer drama, que você para, a pessoa fica olhando pra tua cara sem reação nenhuma, e comédia não, cara, você tem aquele calor do público, a galera dando risada. Então eu falei, meu, é isso que eu vou seguir pro resto da vida.
Tá, e você sabia, ou não, acho que não, né, que a vida de humorista é uma bosta do ponto de vista financeiro, né?
Nada, cara, aí que você se engana, bicho. Você vai fazer uma peça, cara, você tem, ou você ganha cachê, se for uma peça grande, ou você ganha aquela porcentagem de bilheteria.
Sim.
Que você pega um elenco com 5 pessoas, cara, você tem que dividir com as 5.
Só.
Humorista certeza. Não, bicho, você ganha sozinho, mano.
É.
Mas não divide nem com o banquinho e nem o microfone, nada?
Com nada, cara. Então, é lucrativo. Eu até hoje nunca vivi essa experiência, meu.
Então, exatamente. Porque, na verdade, a pessoa, quando em algum momento decide trabalhar com humor, lógico, a gente tá tendo aqui a experiência de entrevistar vários humoristas de várias linhas diferentes, né, de stand-up, de teatro, de TV, de rádio e tudo mais. Mas, assim, a gente sabe que aqueles que conseguem realmente viver de humor, ganhar dinheiro com isso, é a grande minoria, né,
meu? Não, isso é verdade. Agora vamos falar sério, cara. Às vezes, ainda mais teatro aqui, cara, que o aluguel do teatro é muito caro. Então, às vezes, você tá em temporada, muitas vezes você consegue sua grana pra pagar o teatro, entendeu?
Então,
você muitas vezes trabalha de graça. Agora, a não ser que você consegue ir bastante em televisão, ter um destaque na mídia, você vai ter um público maior.
Então, quer dizer, né, que o humorista, ele tem que se acostumar a viver de graça nos dois sentidos.
Literalmente. Boa.
Ele vive fazendo graça e ao mesmo tempo tem que viver de graça, porque...
Mas é uma vida prazerosa, cara, que você vive gozando.
Ah, sim, e tomando no c*** também, né? Porque não ganha nada, meu.
É, você tem que unir assim... o útil ao agradável, você goza tomando no c***.
Nossa, olha o nível da gravação, como é que ficou.
Mas por isso que é bacana, por isso que eu falo, todo mundo quer fazer humor, ser humorista, stand-up, bacana. Mas tem essa base de teatro, cara, porque um dia você pegar uma temporada que não tiver público, você vai se assustar, você vai desistir e falar, pô, isso aqui não dá dinheiro. Meu, dá, é só ter público, mas a base de teatro é bom, cara, que você vai passar por essa experiência, entendeu?
Tá, agora pra ter público, o cara precisa de duas coisas, ou ele precisa ter amigo, ou ele precisa ser bom pra caralho. Você é, cara, qual dos dois? Você tem muitos amigos ou você é bom pra caralho?
Os dois.
Opa, aí só então...
Só que assim, os meus amigos já eram, cara. Só com quem ri por último é Loura Português, já tô 8 anos. Então, cara, ninguém tem mais saco de assistir. Você tem que dar de graça, cara, senão não vai.
Só.
E o fato de ser bom também ajuda muito, que a galera volta e traz mais gente.
Ah. Isso que é importante, né?
Qual é o seu...
Uma que a gente agradece.
Qual é o seu estilo preferido de humor? Que você faz? Que tipo de humor você faz? Você prefere fazer o stand-up, que é cara limpa, no microfone, um pedestal, um microfone, um banquinho? Ou você gosta de fazer personagem? Você gosta de contar piada? Qual é o seu estilo de humor que você prefere?
Por incrível que pareça, eu misturo tudo. Porque eu não conseguiria chegar...
Você gosta da suruba humorística.
Lógico, cara. Eu gosto desse bacanal de comédia.
Muito bom, muito bom.
Porque, cara, eu não conseguiria ficar uma hora e pouco em cima de um palco, assim, só fazendo stand-up, sem andar, sem me trocar, sem fazer nada. Eu não consigo. Não tenho paciência pra isso. Então, sim, quer dizer, eu gosto de misturar stand-up, personagens, imitações, piadas. Eu vou na plateia, tem parte que eu desço de clodovil, brinco. Dependendo do show, quando tem algum apoio, algum brinde pra dar, eu me visto de paranormal e pego duas pessoas da plateia e coloco no palco. Então, quer dizer, eu gosto dessa diversidade.
Agora, em São Paulo, vamos falar aqui da onde a gente mora, e no Rio de Janeiro também, esse eixo Rio-São Paulo, o stand-up comedy chegou pra arrebentar. Mas você sabe que a galera do stand-up, ela é um pouco purista, né? Aquele grupo que iniciou, né? Márcio Ribeiro, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Marcelo Marcela Leal, o pessoal do Clube da Comédia e tal, microfone, banquinho no máximo, cara limpa e vamos embora. E tem, a gente já entrevistou aqui o Japa, o Antônio Celso Júnior e tal, que também tem a mesma linha que você, de fazer personagens, de fazer esquetes e tudo mais. Como é que é a relação desses dois tipos? A galera se dá bem ou tem aí uma certa, um certo preconceito? Se você aí que é um humorista que tem personagem, que gosta de fazer graça, você chega lá e fala, não, vou fazer stand-up. Porra, mas isso não é stand-up, você tá contando piada. Como é que é a relação com essa galera aí, ô Jorge?
Essa galera é um grupo meio fechadão mesmo, entendeu? Você não pode chegar lá e falar assim, olha, eu sou convidado, beleza, então vou contar umas piadas. Os caras não admitem isso, entendeu? E a Marcela Leal, cara, eu conheço desde o tempo que ela nem começava a fazer stand-up ainda. Tanto é que a gente fez em 2003 um curso junto de roteirista de humor com o pessoal da Globo. Ela ainda tava em estudos ainda de comédia, até tinha um grupo que apresentou até no Ruth Escobar, que tinham personagens. Ela fazia personagem também. E aí veio esse boom de stand-up, cara, e assim, eles não admitem que você faça uma piada, nem uma piada adaptada.
O boom da comédia stand-up, né?
É, o bunda da comédia stand-up. Então, quer dizer, o pessoal é meio fechado. E já surgiu uma panelinha entre eles que você pode ver, cara. Todo mundo monta show, cada um monta o teu e são praticamente quase os mesmos convidados, né? Sim. Então, acho que com o estilo meu, do Japa e tal, o pessoal fica meio com o pé atrás. Não chama muito pra participar porque a gente tem um estilo diferente.
Então você acha que tem mesmo, Jorge, essa diferença da galera do humor? Porque a gente pensa que os caras são unidos, né? Passam pelas mesmas dificuldades e tal. Quer dizer que rola uma treta de leve.
É, cara, assim, eu não sei se é só comigo que alguns outros que tem esse estilo ou é com todo mundo, mas eu sinto isso, cara, que tem um certo pé atrás, assim, com essa galera que faz humor de mais de variedades. Bom, tá. Sei lá, às vezes pode ser inveja, não sei, né? Vai saber.
Pode ser.
Não é?
Afinal de contas... Só
fazem, dá pra gente fazer imitação, personagem? Apesar de que, cara, eu vejo muita gente fazendo stand-up no meio de um texto, por exemplo, vai falar do Silvio Santos, acaba imitando o Silvio Santos.
Pois então.
Vai falar da Maria Bethânia, acaba imitando a Bethânia. Que eu acho isso é bacana, cara. Eu acho que não devia ter essa regra.
É, eu também.
O Chico Anísio fala, cara, humor, tem dois tipos de humor, engraçado ou não engraçado, acabou.
Exatamente, eu concordo com você, eu acho que a gente é muito mais do que o stand-up americano. Eu acho que a gente tem essa coisa, né, da imitação, da personificação, dos trejeitos. Você vê aí, né, hoje em dia, Marcelo Adnet, o próprio Ceará, cada dia com um personagem novo, o Eduardo, que a gente falou dele no programa especial sobre Silvio Santos, fazendo aí o César Polvilho, outros personagens e tal, que dá pra você fazer, assim, um texto engraçado, mas fica muito melhor quando tem uma caracterização. Você tem personagens também. Quais são os seus personagens preferidos? Os que você faz, os que você criou?
Então, personagens, eu tenho o Bico Doce, que é aquele meio malandrão, acho que é o paquerador, que pega todas, mas assim, não pega ninguém, é só um ferradão. Eu tenho o Akira Karaoke, que é um japonês.
Como é que é?
O Akira Karaoke.
Akira Karaoke.
Eu sou o Akira Karaoke, né? Eu sou casado com a Masako. O japonês adora Masakozinho, né?
É boa, essa é boa.
Então, quer dizer, assim, e também tem o Paranormal, tenho também o mito, o Clodovil. Aí
o Paranormal é o quê? Assim. Tipo o Padre Quevedo, assim, não?
Não, o Paranormal eu só coloco uma capa, cara, aí eu começo a falar um tom mais sério e eu chamo as pessoas da plateia pro palco, aí tem uma brincadeira. Só que ele é totalmente visual. Pega uma cobra, faço pra pessoa, tá. Pra poder a pessoa, como é que fala? Entrar na brincadeira, né? Se concentrar, tem que fazer carinho na cobra. Então tem toda uma brincadeira. E assim, tem também...
É mais pra teatro ou você faz também como o pessoal tem feito em bares, em restaurantes? Ou é mais teatral mesmo?
É mais teatral, mas assim, tem adaptação pro bar, né? Eu só não faço muito bar, porque tudo que eu fiz no bar nunca deu certo, cara.
Como assim? Como?
Não, nunca, cara, sem brincadeira. Eu posso fazer uma temporada no teatro, assim, sabe, no meio da favela de Heliópolis. Eu vou ter público. Eu vou fazer um show, cara, num barzinho na Vila Olímpia. Cara, só veio os grilos, barata, mosca. É estranho, cara. Só que pelo menos o bar, ele dá muita criatividade. Então, quer dizer, do bar saiu esquetes, tipo a broxada do Roberto, que eu conto a história do dia que o Roberto Carlos broxou. Ou surgiu um personagem que eu faço uma criança. Então, quer dizer, o bar, ele dá essa criatividade, que eu levo tudo pro teatro depois.
Essa história do Roberto Carlos é longa?
É, um pouquinho.
Mas dá pra fazer assim, uma versão short tipo radiofobia ou não?
É, dá pra ter.
Ou ela é visual também? Ou ela é muito visual também?
Não, é que eu contracino comigo mesmo.
Ah, né? Aquele negócio de vai pra um lado, vai pro outro.
É, que assim, tem uma voz em off, que é como se fosse a narração do negócio, e eu fazendo, entendi, Roberto Carlos lá. Mas
então tem toda uma produção, então, não é só aquele negócio na seca, né?
Não, cara, cada personagem tem uma trilha, eu vou falar de relacionamento, então eu vou pra um puff, tem uma luzinha mais, ficar uma luzinha um pouco mais vermelha, tem horas que, bastante momentos assim, que eu contracendo comigo mesmo, então eu vou fazer o repórter aéreo, que até dá pra fazer aqui, isso aí, sem problema.
Vamos lá, então, como é que é o repórter aéreo?
O repórter aéreo é mais ou menos assim. Então vamos chamar agora nosso repórter aéreo, Cláudio Ola. Tudo bem, Cláudio?
Fala, JP, tudo bem?
Cláudio, eu quero saber onde você está neste momento.
Estou no helicóptero.
Não, acho que você não entendeu. Cláudio, eu quero saber qual que é a sua posição.
Sentado.
Não, acho que a gente está tendo uma falha de comunicação. Cláudio, eu quero saber qual que é a sua altura.
1,70.
Bom, gente, desculpa, vou tentar de novo. Cláudio, eu quero saber qual que é a sua rota. A rota. Bom, gente, desculpa, acho que teve algum problema aqui. Vamos tentar começar de novo. Cláudio, eu quero saber onde você está sobrevoando.
Ah, tá. Estou sobrevoando a cidade de São Paulo.
Ok. E como é que está o trânsito?
Qual? Aéreo ou terrestre?
Terrestre, lógico.
Sei lá, meu. Tá muito alto. Não dá pra ver aqui em cima, não, pô.
Obrigado. Pode ir.
Essa é a deixa da risada agora? Então, Jorge, eu tive a oportunidade de ver você se apresentando já como convidado do Japa. A gente teve a oportunidade de ver também o seu show. Você fazia em dupla com aquela menina, como é que ela chamava? Aquela loirinha?
Ah, a Renata Del Bianco.
A Renata, que vocês fizeram uma época lá no centro, né? Que teve o show de vocês, a gente foi lá dar uma olhada e tal. Aí, o seu estilo, quando você, que nem essa que você contou agora, essa esquete do helicóptero, do repórter aéreo, é uma piada velha. É uma piada velha, é uma piada que não tem pecado nenhum também de ser uma piada velha, porque não existe piada velha, né? Existe público novo.
Existe aquela que você conhece que você não conhece.
Exatamente. Então, o próprio, né, não sei qual dos mestres do humor aí falava que não existe piada velha, né, porque o público tá sempre se renovando. Agora, esse estilo que você faz de contar piada, de botar piada no meio, que a galera do stand-up não gosta tanto e tal, tem aquele nosso amigo que você conhece muito bem também, que é o Rogério Castilho, que compartilha desse seu estilo de fazer um personagem, de fazer uma esquete, de contar uma piada. E como você, com todo respeito, como você...
Mas assim, vai me levar pra jantar primeiro?
Talvez. Mas como você, o cara faz isso muito bem, entendeu? Então a pergunta é a seguinte: se você consegue repaginar uma piada que já é conhecida, se você consegue pegar um personagem, por exemplo, o Clô, né? O Clô morreu e todo mundo vai continuar imitando o Clô, assim como todo mundo imita o Silvio, e o dia que o Silvio morrer, todo mundo vai continuar imitando o Silvio Santos. Então não é mais um que imita o Clô, não. Se no contexto da sua piada, do seu sketch, ele se encaixa e você consegue fazer o seu público rir, é isso que vale. Concorda comigo? Lógico. E o Rogério Castilho, você... o próprio Japa também, né, o Antônio Celso, tem esse estilo mais eclético de misturar vários estilos de humor e tudo mais. Qual é o tipo que você mais gosta de fazer?
Olha, cara, o que eu mais gosto de fazer, cara, o estilo, eu acho que é essa dupla, assim, essa dose. Tipo, você tá normal, de repente, no meio da história, você tá falando tal de um bêbado, e você vai lá e faz o bêbado, entendeu?
Uh-huh.
Eu gosto disso, dessa dupla, fazer cara limpa e personagem, né, no meio de uma história, assim. Prefiro esse estilo, mas isso que você falou, cara, é verdade. Assim, eu comecei a fazer show, na verdade, o Antônio Celso nem fazia ainda, o Japa não fazia show em teatro, o Castilho não fazia show. E assim, eu cresci vendo toda essa galera. Quer dizer, tinha época que eu tava em cartaz, só tava Sérgio Rabelo, Ari Toledo e Agildo Ribeiro.
Sim, né? Os grandes gênios que, na verdade, se você for pensar bem, eles são os grandes precursores da comédia stand-up aqui no Brasil, né, meu? Numa época que não tinha esse rótulo, né?
Com certeza. E na época, assim, stand-up era você subir lá e fazer. Independente se tava com o personagem ou não.
Afinal de contas, stand-up é isso, né? Suba no palco.
Aí veio uma galera que tá copiando o pessoal americano e tá falando, você não pode ter piada, você não pode ter figurino, você não pode ter som, você não pode ter... Bom, cada um é cada um, cara. A gente respeita, né?
Sim.
Todo mundo. Mas o que eu acho, cara, um dia essa galera que tá fazendo só stand-up, que agora todo mundo tá fazendo stand-up, né?
Sim.
Um dia essa galera vai ter que começar a se reciclar. Vai ter que começar a ter mais coisa na manga, vai ter que começar a ter outra coisa pra conseguir coisas futuras. Senão, vai fazer aquilo aí e vai morrer.
O Kessa morreu, né? O Kessa foi pro inferno, né?
Quem é? Foi fazer stand-up e acabou. Ah, voltou.
Cadê o Kessa? Interagir na porra da entrevista, que é bom nada, né?
Eu tô brigando com o meu microfone aqui, cara.
Faz uma pergunta pro convidado.
Caralho. Como? Não, eu queria saber o negócio da participação no programa da TV Gazeta, Jorge. Que eu vi aqui do Clip Trip. Esse era um programa que fez bastante sucesso na
Clip
TV,
Trip,
né?
Meu. Eu lembro desse programa, então, cara.
Isso aí do Clip Trip, cara, era muito louco. Que assim, eu cabulava a aula pra ir na Gazeta. Não é mentira, cara. Porque assim, é aquela coisa, né, meu? A gente quer fazer teatro, quer aparecer e tal. Eu acho que eles gravavam uma vez por semana. Então, uma vez por semana eu cabulava a aula, ia pra Gazeta. E assim, às vezes eu ficava em cima do palco, às vezes eu ficava na plateia. Mas só pra ter aquele gosto de estar numa televisão.
Ah.
E o cara vai isso como trabalho. Era muito legal. Aí você chegava na semana seguinte da escola. Ô, te vi na Gazeta, te vi na Clip Trip. Isso era bacana.
Mas, então, você tava na plateia, lá, então.
Muitas vezes eu tava no palco também. Eu tenho até gravações em fita.
Tá, mas fazendo o que no palco?
No palco lá, sentava, porque geralmente o programa era todo dia, né?
Ah.
Então, gravava acho que todos os programas num dia só. E toda vez que era que o programa que era gravado pra sexta-feira, eles chamavam gente da plateia, né? Que ficava lá assistindo a gravação, pra ficar no palco. Né? Então o Beto Rivera chegava lá com o microfone, te entrevistava e tal. Então, quer dizer, várias vezes eu aparecia com a cara na televisão ali. Eu ganhei vários discos lá do Beto, lá que ele perguntava coisa pra mim, eu respondia, eu ganhava disco. Eu chegava em casa com um monte de disco, assim.
Você ficava por lá, então?
Ficava por lá.
Muito bem.
Ficava assistindo a gravação, adorava, cara. Aquilo lá era tipo um mundo, outro mundo, surreal, assim. Eu gostava. Chegava do lado das câmeras pra ver como os caras filmavam. Era muito bacana, cara.
Você
repeti a escola esse ano por causa disso também.
Bem feito.
Cara, podia ter prova bimestral, não interessa, cara. Eu faltava mesmo e ia.
Agora você é foda, né, cara? Porque a gente olhando aqui teu site, dá a impressão que você trabalhou em todas essas porras aqui, né, meu? Clip Trip Gazeta 96, Retrospectiva Band 97, Topa Tudo por Dinheiro 98. Dá quase duas páginas aqui de coisa. Quer dizer, você não tava trabalhando, você era o maior papagaio de auditório, então, porra.
Não, calma, cara. Não, pera aí, no Topa Tudo por Dinheiro eu participei no palco mesmo, cara.
No palco fazendo o quê?
Que nem o outro. Era uma brincadeira, cara. Que assim, a gente via uma cesta de piquenique no palco e tinha que ir fora do estúdio montar igual aquela cesta. Né? E aí a gente ia pra fora do estúdio, aí eles faziam uma chuva lá, a gente saía todo molhado, enfim, ganhei R$100 nesse dia.
Então, mas você foi lá pra.
Cara, eu participei da retrospectiva mesmo. Então me entrevistaram, perguntaram, o que mais engraçado aconteceu com você de 98 e tal. E aí foi, cara. Agora a maioria dos programas tudo eu participei mesmo como convidado, ou como ator, ou pra divulgar uma peça, ou como humorista, ou trabalhando, tava lá, cara.
Ah,
só o Clip Trip te dá uma, né, pro cara, pô, o cara vai na televisão desde esse ano, nossa,
tem que dar uma valorizada também, né? Então tá certo, não tô julgando, não digo também que nunca fiz nada disso.
É uma questão de que eu tenho que atualizar o de 2009, né, cara, 2009 eu não coloquei ainda que eu tenho que atualizar.
Agora eu duvido que essa aqui, nessa parada aqui, ó, participações em rádio e TV aparece assim... Participação do Radiofobia 12.
É ruim. Vai aparecer, cara. Tem coisa que a gente não coloca, que nem João Kleber. Eu não coloco, eu já fui no programa dele fazer umas palhaçadas lá.
Mas o João Kleber já foi bom, viu?
Cara, eu sou fã do Klebinho, cara. Klebinho porque eu já sou íntimo do cara, amizade, né? Sou fã do Klebinho.
Klebinho. Conheço alguém. Conheço alguém que chamava de Klebinho também.
Né? Deixa quieto. Mas eu conheço.
Abafa o caso, meu amor. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Jorge Paulo, fala um pouco pra gente desse show. Eu gostei dessa frase aqui do seu... Do seu currículo aqui no seu site. O humorista se divide em dois shows.
Eu vi isso também.
O primeiro, quem ri por último é Loiro Português, nova temporada 2009. E como é grande o meu humor por você. Originalíssimos os nomes, né? Que é apresentado em bares e restaurantes. Como é que é, esse negócio desses shows? Você tem um formato para teatro, que seria o Quem Ri Por Último é Loira ou Português, que não é nem um pouco politicamente incorreto. E o outro, que é Como é Grande o Meu Humor por Você. São formatos distintos para bar e para teatro. Conta um pouco pra gente aí, se você participou da criação desses shows, a direção, se é tudo sua, se teve parceria, como é que foi?
É, tudo coisa dessa minha mente insana que fica inventando essas coisas pra fazer.
Desocupado, né?
Desocupado.
E esse, mas assim, não tem, tipo, uma outra mente insana pra te ajudar?
A cabeça não tem, de cara, baixo. Geralmente, assim, eu tenho a ideia, eu piro na ideia, começo a ligar, falo, pô, você topa fazer comigo assim, sabe? Top, então vambora.
É você e suas duas cabeças.
Eu cabeças ficam pensando coisas, né, cabeçais, assim. E aí, porque assim, geralmente eu tô ou em cartaz no teatro, ou em barzinho. Ah. E toda vez que eu vou em barzinho, eu mudo o nome de show. Na verdade, tem que atualizar o site, mas tudo bem. Né?
Por quê? Por que muda o nome do show?
Porque assim, eu faço um, não deu público, eu mudo o nome e vambora, entendeu? Ah. E esse Como é Grande Meu Amor com Você, eu fazia com a Renata Dobir, né, que fez a Vivi na novela Chiquititas. Ah. E foi aí lá no Bexiga, tal, que a gente fez. Aí, cara, depois passou um tempo, eu fiz outro, que era Comédia em Dose Dupla, que eu cheguei a minha pra fazer também, lá no Bexiga. E também não deu certo.
Aí você quando... Por acaso não dá certo, você muda o nome e é tipo o cara que compra um ponto que ninguém frequenta, igual tá lá sob nova direção e vamos tocar o barco pra ver se muda o público, é isso? Ou você muda piada, muda personagem, como é que é?
Vai mudando, muda o formato do show, eu sempre vou mudando. Uhum. Só que assim, cara, eu apresento no lugar que me abre espaço, né? Então, quer dizer, eu vou em 10 barzinhos, um me abre espaço, tô indo.
Entendi.
Né? Só que geralmente já abre espaço só lugar fuleiro, né?
Pô, mas lugar fuleiro, você ficou com...
Me ajuda a fundar mais o lugar.
Você ficou com esse show Quem Ri Por Último é Loiro Português aí, o quê? Mais de 5 anos no Teatro Bibi Ferreira, pô?
Tem pão, né? Não, fui pulando, cara. Estreou no Bibi Ferreira em 2001. É. Só que eu fiz no Teatro Augusta, eu fiz no teatro lá no Tatuapé, fiz no Teatro Jô Soares, fiz no teatro no Casa Café Teatro. Quer dizer, eu rodei vários teatros em São Paulo com esse show. No Bibi, porque eu me apresentei mais vezes com ele.
Então, num lugar não tão fuleiro assim, né? Lugares bacanas até.
O Quem Ri Por Último é Loiro Português. Esse, cara, eu só tenho a agradecer, assim, cara. Foi que salvou minhas contas várias vezes.
Ah, bom, porque
em barzinho é que o bicho pega.
Ah, né? Em barzinho, geralmente, você faz pela porçãozinha de fritas, pelo chopinho no final da noite, né?
É, barzinho assim, cara. Quando não tá pintando show em teatro, eu preciso comer.
Lógico.
Né? Então, pelo menos, eu faço um show em barzinho. E aí, pelo menos uma vez por semana, eu como bem, né?
Mas mesmo assim, o show ficou... Tá em cartaz, né? Vários anos, né?
Não, o Quem Ri Por Último não para. Eu fiz uma temporada agora, esse ano, 2009, no Teatro Bibi Ferreira, já tô fechando outro teatro. Quem Ri Por Último não para.
É, até porque quem ri por último demora mais pra parar de rir mesmo, né?
Ah, é. Verdade, isso tem que... E quem for loira pode assistir, tem manual de instrução bonitinho, tem tradução simultânea.
Ai, meu Deus do céu. Repete a piada,
vende CD, DVD no final do show pra ouvir em casa.
Piadinha de loira, vamos lá, piadinha de loira, desafio. Desafio Ari Toledo agora, piadinha de loira.
Tá, beleza. A loira chegou na farmácia, tava grávida de 7 meses. Chegou lá, falou assim, por favor, me vê uma caixa de preservativos. Aí o farmacêutico, peraí, você não precisa mais disso. Não, sabe o que que é? É que meu namorado descobriu um buraco novo e não quero ficar corcunda.
Que porra.
Putz.
Momento Ari Toledo. Fazer. Vamos lá. Vamos lá. Mais um desafio. Esqueça, manda aí.
Máquina de lavar.
Empregada e máquina de lavar.
Empregada e máquina de lavar.
Desafio composto.
Ou máquina de lavar e empregada, tanto faz.
É.
Ah, tá, aí.
Ou empregada de lavar máquina.
Beleza. A empregada tava lá lavando a roupinha dela e tal. De repente ela pega no cesto, né, pra colocar dentro da máquina de lavar, ela pega uma camisinha e olha. Né, ela vai correndo pra patroa. Ô, patroa, mas que negócio é essa borracha aqui? Que negócio é isso aqui? Falou assim, isso aí é uma camisinha. É o que a gente usa... Pra fazer amor. Na sua terra vocês não usam isso? Olha, dona, na minha terra a gente faz isso sim, mas até tirar a pele, não.
Boa. O resultado de uma noite de amor.
melhor estar ao lado de quem você gosta.
Radiofobia. Radiofobia.
Hoje, Paulo, fala pra gente que história é essa que você tá começando uma rádio web.
Verdade, cara, que nem eu também, como você, me formei em rádio.
Você se formou aonde?
Gostou, né?
Você se formou aonde? Rádio Oficina?
É a Rádio Oficina que me fez, sou louco.
É, nós não temos o mesmo trauma, então vai, continua.
E aí, o que acontece? Você fica cansado de ficar pulando de uma rádio em outra, às vezes você tá numa emissora aqui, dá uma zica, você sai, vai. Eu falei, quer saber, cara? Vou montar a minha. Montei.
Então, startfm.com.br. Mas como é que você faz? Você tem uma equipe ou é só você? Como é que é? Você tá conseguindo fazer disso um negócio? Tá começando agora? Conta aí pra gente um pouco. Vende aí teu peixe. Momento ticlin no Radiofobia. Vamos lá.
Ah, eu tô conseguindo colocar. E também é pra vender o peixe, né? Porque a intenção do site da rádio é fazer um mini portal de tudo. Então a gente tem o César Vicente, que é nutricionista, tem uma coluna de nutrição. Tem a rádio, eu faço um programa ao vivo na rádio. Agora a gente vai começar a entrar com vídeo do programa que eu faço na rádio. Agora eu transformei no programa de visão e vai ter os vídeos lá.
Legal.
Quem quiser já pode entrar ou no YouTube ou no Videolog, digita lá Start FM, já tem uns vídeos lá. Só tem que passar pro site agora. Então, quer dizer, tá virando um portal pra eu poder divulgar os meus trabalhos, divulgar show, divulgar evento, divulgar rádio e também divulgar outros parceiros, né? Que a maior parte da audiência é tudo desses parceiros que a gente tem. Então, quer dizer, tá tudo unido por um objetivo só: divulgar, ter público e fazer uma forma de entretenimento. É diferente, que a maioria das rádios web tem todo um segmento, ou é só eletrônica, ou é só rock, ou é só isso, e a gente tem um certo diferencial, né? Que a gente tem aquele pop rock normal, mas uma certa sutileza, um detalhezinho diferente que faz toda a cara da Start FM. Nossa, bonito isso.
Falou bonito muito agora, bom, pra ficar bom, né? Bom pra caralho mesmo, só falta fechar uma parceria com Radiofobia, né? A gente divulgar você, a sua rádio, você divulga o Radiofobia lá, quem sabe... Até a gente não entra na programação da Start FM, né, Kess?
Mandou bem, Léo, mandou bem.
É?
Merecemos até aplausos, por favor.
Aplausos. Aplausos, porque, olha, se você aceitar transmitir esta bosta, é porque você é o cara corajoso pra caralho.
Tá desesperado.
E tá desesperado pra ter conteúdo, qualquer coisa tá topando.
Coragem de colocar. Depois até combina o dia e o horário certo. Você quer semanal, diário, anual, de ano em ano, oral?
Não, o nosso programa hoje, por uma questão de logística e etc, ele é de uma periodicidade que nós chamamos de 2 por mês. Então,
É 2 por mês.
É 2 por mês. Então ele pode ser na primeira semana e na última semana do mês, pode ser nas 2 semanas do meio, pode ser semana sim, semana não, que seria o quinzenal. Mas como a gente não se compromete a fazer quinzenal, é 2 por mês, entendeu?
É, tipo que nem uma vida de sexo de casado, né?
Exatamente. de casado novo, né? Porque 2 por mês hoje em dia faz muito tempo que não cola, né?
Apesar vai rolar.
Apesar que sexo no relacionamento, depois que você tá uns 5 anos de casado, vira rotina, né?
É claro.
Sexo vira que nem uma loja de conveniência de poço 24 horas. Não tem muita variedade, mas se você quiser alguma coisa 3 horas da manhã, tem lá.
Exatamente,
né?
exatamente.
Isso me lembra de uma coisa, cara. Eu vou desmistificar aqui alguns mistérios. Porque dizem que um homem casado é gordo, um solteiro é magro.
É, o que dizem.
Mas tem duas explicações pra isso.
Quais são?
A mais famosa, todo mundo sabe, né? Que o homem solteiro abre a porta da geladeira e fala: ah, não vou comer isso aí não, e vai pro quarto. O homem casado abre a porta do quarto e fala assim: ah, não vou comer isso aí não, e vai pra geladeira.
Ai, meu Deus do céu. Jorge Paulo, estamos aqui terminando nossa entrevista. Muito obrigado por você ter aberto a sua conexão pra nós aqui do Radiofobia. Kessinha, pergunta derradeira? Tem pergunta derradeira?
Tudo bem, eu fico muito feliz de ter o Jorge aqui conversando com a gente, e eu gostaria de saber se ele sempre achou que dava pra um bom humorista.
Pergunta clássica nossa aqui, né?
Olha, gato. Pra um humorista, acho que já tem. Agora eu quero ver se eu consigo dar pra um bom radialista. Top.
O Léo tá aí.
Olha, eu já deixei ser bom há muito tempo. Que pena que o Laurito não tá aqui hoje. Que o Laurito comia.
Braço,
o Laurito comia de olho. Olha, se você botar um pouquinho mais esse agudo, é capaz até que ele entre no Skype de repente, assim. Jorge Paulo, meu amigo, obrigado. Agora fica aí aberto o microfone do Radiofobia pra você vender o seu peixe. Onde é que a galera pode te encontrar? Teu site, se quiser dar telefone, Twitter, MSN, endereço da sogra. Fica à vontade, venda o seu peixe. Onde é que a galera pode te achar? Jabá Time. Jabá, por enquanto, é de grátis. Aproveita.
Beleza, valeu. Eu que agradeço aí o convite. E assim, quero chamar todo mundo aí do Radiofobia, já que é pra vender meu peixe. Se você quiser, eu tô vendendo um robalo, R$15 o quilo. Tô também, latas de sardinha.
Cuidado pra algum ladrão pode querer roubá-lo de você.
Não, fica tranquilo, dependendo do que você gostar, eu tenho um baiacu pra você também.
Ah, opa. Olha que quem baiacu tem medo, hein?
Verdade. Se você que também quiser, eu vendo peixe espada, isso não tem problema. E agora, se você quiser rir um pouquinho, tem o meu site, www.jorgepaulo.com. Tá tudo desatualizado, mas tem coisa da minha carreira, pode entrar em contato, pelo menos um e-mail eu respondo todo dia.
Tá tudo desatualizado, mas o meu nome não mudou ainda. Enquanto não mudar, meu nome.
Se você quiser ouvir um pouquinho de música, tenho lá a minha rádio, www.startfm.com.br. E pode entrar no YouTube, é Jorge Paulo Humorista. No Twitter, é @JorgePauloHumor. Por enquanto, só isso que eu tenho. Mas também pode entrar no Videolog, eu tô lá também.
Maravilha, maravilha. Então, mais uma vez, uma salva de palmas pra Jorge Paulo, o nosso amigo engraçaralho hoje, aqui no Radiofobia 12. Semana que vem, ou não, a gente volta com mais um programa. Beijo na bunda, até mais. Valeu, Quetzal.
Muito bom, valeu.
Rádio Fobia.
Eu não posso agora falar muito porque eu tô me recuperando aqui. Na verdade, é que vocês pudessem ver minha cara, eu tô gravando de óculos escuro aqui porque eu tô com o olho roxo, né?
Você tomou uma bifa?
Não, é porque a minha mulher queria fazer uma cirurgia de silicone. Botar silicone, aumentar os peitola, tá em moda agora, né?
Uhum.
E ela falou pra mim, eu fui ver no médico pra ela, 12 pau pra botar silicone. Aí eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, você não sabe o método bom aí que você tem? E ele me falou, ó, esse método aqui, eu achei muito bom. Cheguei pra minha mulher e falei, olha, tem esse método aqui, ó. É o método do papel higiênico. Como assim do papel higiênico? Falei, você pega um quadradinho de papel higiênico e vai passando no meio dos seus peitos assim. Em alguns anos eles vão estar enormes, assim, é um método natural de crescimento. Ela falou assim, nossa, mas tem alguma comprovação de que isso funcione? Eu falei, ah, bom, funcionou com a sua bunda, não foi? Tô tentando abrir o olho até hoje, não consigo.
Tudo bem.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.